Novamente, uma satisfação estar com vocês nessa segunda videoaula da disciplina de Estratégia Mercadológica. Neste momento, debatendo sobre as decisões de compra de marketing, ou um mix de marketing, também conhecido como 4Ps, né? E nós faremos algumas colocações sobre isso, inclusive complementando o que se viu na videoaula anterior, que abordou sobre mercado. Vale destacar que quando o marketing popularizou os 4Ps, e por que que eu estou dizendo popularizou? Porque a literatura, o histórico de marketing aponta que os 4Ps já de alguma forma, não como 4Ps, mas o mix de marketing já tinha de alguma forma sido abordado por colegas da área de economia. Inclusive depois eu posso até, quando fizermos os nossos debates, repassar para você a literatura especializada. Mas os 4Ps, então, popularizados e conhecido e reconhecido, ele ganhou espaço a partir da década de 60, mais precisamente. E diz respeito ao preço, praça, produto e a promoção. Então, esses 4Ps, que têm como enfoque da organização, avaliando e definindo o mercado sobre esses quatro expoentes e assim buscando ser estrategicamente competitivo, recebeu ao longo do tempo uma relação inversa, que nós chamamos de 4Cs. Então, se os 4Ps diz respeito justamente ao produto, preço, praça e promoção, os 4Cs olham do consumidor para a empresa, como cliente, relacionando cliente e produto, ou seja, se a empresa tem o objetivo de colocar os seus produtos para os diversos tipos de consumidores, então endereçar uma determinada satisfação aos consumidores, ou atender uma determinada necessidade, os clientes, por outro lado, têm como objetivo ser bem atendido por um produto adquirido, dentro de algumas conformidades que lhes são relevantes para aquele momento. Se o preço diz respeito a como a empresa, o profissional de marketing, estabelece a regra para colocar um valor no seu produto no mercado, que pode ter vários tipos de cálculos, vocês viram na administração mercadológica, né? O cliente, por sua vez, o C, está interessado no custo-benefício que isso possa de alguma forma agregar ao seu dia a dia. Então, comece a observar que esse processo bionívoco, se os 4Ps, o gestor de marketing define para levar ao mercado e ser competitivo, por outro lado, o grupo de compradores ou consumidores procura sempre ter um paralelo. Então, o outro paralelo do preço seria custo sobre a ótica do consumidor. Mas se praça, na realidade, é o espaço físico definido pelo gestor para colocar os seus produtos, entendam praça geograficamente localizado ou virtualmente disponibilizado, para o consumidor isso se diz como uma conveniência para adquirir determinado bem de determinada marca ou sob determinados atributos que lhe interessa. E se na ótica dos 4Ps a promoção é um fator de levar ao consumidor o conhecimento de que existe um produto fabricado ou industrializado ou comercializado pela empresa X, por outro lado, quer saber o consumidor que tipo de comunicação lhe garante que aquilo que está sendo oferecido realmente tem a conformidade ou lhe atende às suas necessidades. Vamos exemplificar. Então, quando uma organização resolve atuar num segmento de higiene, por exemplo, e industrializar ou fabricar creme dental, ele tem dentre o mercado a definição de um novo produto que já existem similares no mercado, na qual ele vai definir um preço segundo alguns atributos de diferenciação, mais flúor, mais isto, mais aquilo, disponibilizar para uma praça, que pode ser o mercado catarinense, brasileiro, mundial, né? E para isso um determinado tipo de divulgação nas mídias existentes. Já o consumidor, pegando o CES, fará mesmo rastreamento. Como ele vai se sentir cliente dessa nova marca e se julgar atendido? Qual é o custo-benefício para mudar seu produto? Há uma conveniência dessa troca e se a comunicação realmente atende o que ele espera. Então, essa é a relação 4Ps, 4Cs. Eu quero destacar para vocês que vocês vão encontrar também na literatura o que nós chamamos de marketing de relacionamento, que ultrapassa os 4Ps e os 4Cs, chegando aos 10Ps, aos 11Cs, aos 30Rs. Que no futuro, quando alguém de vocês for fazer alguma especialização ou mestrado, poderá então obter essas informações e aqueles que tiverem mais curiosidade podem perfeitamente adquirir a literatura que versa sobre. No entanto, nesta apostila, suprimimos essa parte por julgar que não é o momento adequado. Por outro lado, quando se fala nos compostos de marketing, nós temos que ter claro que este composto, esses 4Ps, eles abordam quatro possibilidades básicas. Uma, de abrangência da linha de produtos disponibilizados. Vocês podem perceber aí na transparência que vocês estão verificando, quando se fala em abrangência do composto de produto, são as quantidades de linhas que compõem o mix de produto. Então, por exemplo, uma P&G, uma empresa tipo Coca-Cola, né? Tem vários tipos de mix ou conjunto de linhas de produtos que disponibiliza para o mercado, desde os refrigerantes até batatas fritas, dentre outros, né? E a extensão, que diz respeito ao número total de itens do mix de produto, contando todas as linhas existentes. É a somatória, contar quantos produtos se disponibiliza no mercado. Vamos até exemplificar ali em relação, por exemplo, à abrangência da quantidade de linhas de uma universidade, por exemplo, né? O mix de uma universidade, ela extrapola meramente a educação. Tem a educação, tem a extensão, né? Tem a pesquisa, e dentro dessas linhas ainda poderíamos bifurcar sobre as diversas áreas de conhecimento. Área médica, área de ciências sociais aplicadas, área tecnológica, dentre outras. Então, a extensão seria o somatório desses cursos, tá? Profundidade, o número de opções de cada produto na linha, como sabores e tamanho, que no exemplo que eu estou dando de universidade seria, então, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, dentre outros, ó. Dentro de um determinado mix, vários tipos. Ciências sociais aplicadas, economia, contábeis, administração. Então, seria dentro de uma unidade de estratégia de negócio as possibilidades. E a consistência, que é o grau de afinidade das linhas de produtos quanto ao uso. Uma montadora de veículos, o objetivo básico é o transporte, independente de ser de carga, de pessoas, mas o objetivo, então, é levar de um ponto A a um ponto B para um determinado fim, quer seja na forma de levar matéria-prima, bens ou pessoas, no caso de veículos, automotores, pessoa física. Então, tem vários exemplos aqui, no caso que eu estou dando para vocês, da P&G, né, que adquiriu a Gillette há alguns anos, e tem um leque de alternativas aí disponibilizadas no mundo. Então, dentro das diversas unidades estratégicas de negócio, né, unidades estratégicas de negócio são áreas ou segmentos que a empresa atua. A área estratégica de negócio é o grande mercado na qual ela se posiciona. Tá? Então, por exemplo, a área estratégica de negócio de uma Volkswagen é veículos, é transportes. Né? Dentro dessa área estratégica de negócio, transportes, ela tem as unidades, veículos de passageiros, transporte de carga e assim sucessivamente. Colocamos também para vocês os componentes da estratégia de produtos. E aí foi feita uma condensação, né, dos diversos fatores que aí atuam. Eu estou sempre utilizando a expressão nós, porque você já deve ter observado aí que a apostila foi feita a quatro mãos, professor Alan e eu. Então, não posso de forma alguma utilizar a primeira pessoa. Então, nós temos o objetivo de mercado, definir vendas, participação do mercado e lucros, público-alvo, né? Selecionar as características demográficas, psicográficas e as expectativas existentes, os benefícios, os atributos, mas principalmente aí dentro desses componentes da estratégia de produtos, não lerei uma por uma, vocês estão tendo a oportunidade, marca. Um intangível muito forte, muito representativo nos dias atuais. Muitas pessoas são movidas a uma determinada aquisição pela marca que lhe dá uma garantia de que aquele produto, entendo novamente bens ou serviço, será sinônimo de qualidade. Tá? Então há sempre um trabalho forte mercadológico para que a marca retrate o que o bem traz na realidade. As embalagens também são fatores de diferenciação e existem estudos constantes para que a embalagem se adeque à utilização do bem. Né? O exemplo mais claro disso são as lâminas de barbear, né? As famosas G2, G3, etc. da P&G. Você pode observar que é todo um trabalho ergonômico ali para que a alça da lâmina de barbear realmente fixe a mão do usuário. E também nas embalagens de refrigerantes, né, que trabalham toda uma estrutura para que a pessoa mantenha o produto na mão e assim seja um disponibilizador daquela marca para o público. Sem falar no posicionamento e na imagem, que sempre deve ser muito bem cultuada. Por outro lado, se isso é verdadeiro, o profissional de marketing sempre se depara com um grande dilema. Quais são as decisões que eu tenho que tomar nas minhas linhas de produto? Então, uma delas que a gente sempre diz é, opa, terei que estender a minha linha de produto? Isso quer dizer novos sabores, né? Atender um público de uma faixa etária diferente. Modernização, o que é que eu posso agregar àquele produto? Vídeo, por exemplo, na área de celulares. A todo momento é agregado algo. Um produto que nasceu para comunicar duas pessoas, hoje, na realidade, é uma emissora de televisão na sua mão. Então você pode perfeitamente gravar uma cena e colocar no YouTube da vida. Ó, então aquilo que inicialmente era para você falar com um amigo, com um parente, com um vizinho, passou a ser uma emissora de televisão, inclusive em muitos casos, né? Podendo até servir como uma forma de vigiar a sua residência, desde que haja um software específico de vigilância residencial ou até mesmo automobilística. Então, olha bem, qual a modernização que eu vou colocar aí? A caracterização, em outro caso, então, uma decisão, qual é a caracterização que eu quero dar ao meu produto? Mas, em alguns casos, né, e aí nós vamos ver depois no capítulo 4, ABCG, em muitos casos eu tenho que dizer, olha, sai de linha, tem que eliminar aquele produto porque não há uma aceitação mais visível, né? Então é o caso de descontinuidades, né? Dificilmente as pessoas estão hoje preocupadas, como já tiveram no passado, em adquirir um aparelho telefônico fixo para sua residência. Inclusive muitas famílias, em muitos países, isso já é algo quase que do passado. As pessoas estão constantemente com seu telefone fixo no bolso. Olha a ironia. Fixo porque muitas vezes estão associados a uma rede residencial para cada um dos moradores. Então, um aparelho, propriamente dito, está no bolso de cada um. É o caso de alguns países da Europa. E as decisões de extensão das linhas de produtos são outras decisões importantes que devem ser tomadas. Por exemplo, geralmente pode-se dar de quatro formas. Ampliação para baixo ou, se preferirem, diversificação para trás, em alguma literatura chama assim, que é quando, por exemplo, a empresa X faz malhas, mas resolve também plantar o algodão para fazer as suas camisetas. Então, desta forma, ela está garantindo uma determinada qualidade da sua matéria-prima para o produto final. Ou ampliação para cima, quando também chamada diversificação para frente. É o mesmo caso quando uma indústria de malhas resolve colocar uma franquia e vender a sua marca associado a uma loja. E nós temos vários exemplos aqui em Santa Catarina disto, né? O caso da franquia Hering, né? Ou seja, a indústria faz, planta o algodão e tem as diversas franquias das suas lojas. E essa ampliação pode se dar em duas direções, ou seja, fabricar a malha, plantar o algodão e também ter a sua franquia, que garante ao consumidor a qualidade daquele produto e, principalmente, a origem do produto. E também, em alguns casos, complementação da linha de produto, que, pegar o mesmo exemplo, faz as malhas, as camisetas, e resolve fazer também bonés, calças, cinto, né? Cinto de tecido, dentro de uma lógica que modernize aquele produto que antes, inicialmente, era meramente, aquela indústria que antes era meramente para construção, para a fabricação de malhas. Já do ponto de vista do produto, a diferenciação de bens, que é a transparência que vocês estão vendo, geralmente ela se refere à forma, tamanho, formato, etc., a característica, a qualidade, dentre outras. Eu vou me prender esses nossos aproximadamente 20 minutos, no estilo design. Se diz que, do ponto de vista técnico, grande parte dos profissionais de marketing hoje, pela competitividade, estão se centrando no design do produto. Design, todo o respeito àquela aquele acompanhamento da modernidade que faz com que os clientes ou permaneçam na marca ou até mudem para a sua marca, tá? Então tem ali confiabilidade, durabilidade, qualidade de conformidade, dentre outros, mas sem dúvida um dos fatores que mais impacta hoje no consumidor é o estilo e design. Para complementar o nosso material, ainda nós temos aqui como isto de alguma forma é disponibilizado, a facilidade do pedido, tá? Que dá uma diferenciação quando nós estamos falando de serviço, a entrega, a instalação, treinamento do cliente, a orientação do cliente, manutenção do reparo e serviços diversos. Então, quando nós falamos em bem, aqueles itens que eu mencionei anteriormente são relevantes. Quando se fala em serviços, esses itens que eu mencionei agora são definitórios. Então, se diz que a diferenciação de serviço se dá pela facilidade do pedido, né? A rapidez com que isso é feito, né? A entrega, a instalação, até os serviços diversos que podem ser inseridos, né? É comum, por exemplo, muitas pessoas elogiarem algumas empresas que cumprem os seus prazos, né? Dentro daquilo que de alguma forma apregou. Não esqueçam que os serviços é sem dúvida um dos fatores mais difíceis para serem gerenciados. Por isso que está nessa transparência que vocês estão vendo as principais diferenças entre bens e serviços. Bens, então, tem quatro características básicas: são tangível, padronizados, a produção geralmente separada do consumo e não perecível. Em outras palavras, um veículo, né? Ele é algo que tu podes de alguma forma comparar com o toque, com a quantidade de libras no pneu, o estofamento, o motor, dentre outros. Geralmente padronizado, ficaria extremamente caro uma indústria automobilística fazer 1.000 modelos. Então, geralmente é padronizado, tem modelo A, B e C dentro de uma linha. E produção separada do consumo, ou seja, é feito na fábrica e depois o consumidor vai à concessionária, depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, adquirir o produto. E não perecível, ninguém compra um veículo para desaparecer em questão de segundos. Já os serviços, eles são intangíveis, heterogêneos, produção e consumo simultâneo e perecíveis, tá? Intangível porque não tem como tu mensurar, é algo que fica no imaginário do indivíduo de que o produto está realmente dentro do que ele procurou. Então, quando alguém procura, por exemplo, um determinado tipo de tratamento de beleza, ele confia na especialidade daquele cirurgião, né? Para fazer alteração facial, por exemplo. Heterogêneo porque cada cliente desse cirurgião terá uma exigência e, além disto, o rosto não será do ponto de vista ergonômico mesmo, né? E a produção do consumo é simultânea, ou seja, no momento em que fez todos os trâmites daquela cirurgia, é no exato momento a pessoa sai, vai para o espelho, teoricamente, e está feliz ou não. E é perecível, não tem como realocar os mesmos serviços daqui um dia, 2 dias, né? E para finalizarmos esse capítulo, trouxemos para vocês aqui, você pode perceber que não estou pegando item por item, os principais tópicos, os principais tipos de promoção que podem ser exercitados. E aí eu fiz um pupurri, vou pegar dois ou três para que a gente então fixe. Os mais comuns são cuponagens, né, cupons que se somam para que o processo de comunicação se fortaleça. É, pode também ser muitas vezes utilizado brindes ou prêmios, são os casos principalmente de datas festivas, final de ano, é comum ter brindes e prêmios, né? Sorteio de um carro, etc. Ou concurso, sorteios também. Tá? É, ao longo do tempo, pode ser as exposições, que também é comum, dentre outros. Então, dentro deste capítulo 2, o mais importante é vocês lerem e relerem esse material que está aí na apostila de vocês, que trouxe então os quatro P's, os quatro C's, como o eixo de tudo aquilo que o gestor de marketing precisa de alguma forma disponibilizar para que haja competitividade dos seus bens e ou serviços. Então, isto é mix de marketing. Até o próximo vídeo.